Olá, sejam bem-vindos ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônimo. Eu sou Afonso da Silva e essa é a primeira vez desde a existência desse projeto, que foi criado em 2022, que a gente está fazendo um episódio ao vivo. Para você que está ouvindo aí no Spotify ou em outras plataformas, eu sei que não é ao vivo, mas para o pessoal aqui do YouTube é. Pelo menos para quem está assistindo na hora, né? Porque vai ficar gravado no YouTube também. E qual que é a diferença desse episódio para os outros? Na realidade, esse é um tipo de episódio que a gente já queria fazer desde o início do projeto, que é mesclar, né, misturar tudo na real, tanto a parte gravada, quanto a parte ao vivo, quanto a parte de notícias, assuntos técnicos, opiniões e tudo mais. E venho conseguindo fazer isso com sucesso aqui no Ctrl Shift N. Tem coisa de opinião, tem coisa de técnica, tem notícia e tudo mais. E esse episódio ao vivo, ele é o primeiro ao vivo do Ctrl Shift N e é uma das poucas lives que a gente fez nesse ano, mas fique tranquilo que vamos fazer mais, beleza? E vamos começar aqui falando sobre as notícias, depois eu vou responder algumas coisas que foram encaminhadas ali para mim no Instagram e por último a gente vai trocar uma ideia no, com o chat. Eu vou ficar trocando ideia com o chat em quase todo momento da live, é claro, até mesmo por isso que a gente fez a live, né, para ter essa interação. E fique tranquilo, não vai ser uma live de 1 hora, tá? A gente vai terminar ela aí em meia hora, 40 minutos no máximo, até para não alongar muito, não é o objetivo aqui. Vamos começar então falando sobre um dos assuntos que mais está em alta quando a gente se fala de hacking, que é o hackeamento à Rede Record. A Rede Record de televisão, como acredito que todos saibam, ela sofreu um ataque cibercriminoso e esse ataque é um ransomware, basicamente, que parou as operações da Rede Record no quesito ao vivo durante o final de semana. E é bem possível que essa estratégia de ransomware ela tenha dado-se o início por meio de alguém infiltrado dentro da Rede Record para fazer com que esse ransomware ele se espalhasse, mas obviamente que isso é somente uma suposição, não tem como confirmar nada, até porque a própria Rede Record não deu muitas informações sobre o ocorrido. Agora, o que se espera é que todo o backup seja restabelecido e que todas as informações da Record sejam resgatadas de uma forma tranquila. O resgate, pelo que vazou na mídia, ele foi cobrado aí cerca de 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, para que fosse devolvido a chave do sistema da emissora e assim restaurado todo o seu sistema por completo, o que a gente sabe que pode ser uma grande mentira, já que não tem como confirmar se isso vai ou não ser feito. Basicamente, tá? Um trecho ali do alerta destaca que o preço cheio para esse pagamento não seria de 5 milhões de dólares, seriam de 7 milhões de dólares. E o trecho da mensagem ainda diz que os caras são tão gente boa que eles fariam uma consultoria para fazer com que a Rede Record fechasse as suas vulnerabilidades, né? Fechasse as suas portas em aberto. Então, olha só que gente boa esses caras. Eles dão descontos de 2 milhões e ainda oferecem uma consultoria free. É muita cara de pau, é muita cara de pau. Muita cara de pau. Se espera, é claro, que outras emissoras possam ser alvos, até porque geralmente quando ocorre esse tipo de grande ataque, né, ele pode afetar ali o mesmo nicho muito rápido. Isso aconteceu em algumas outras vezes no que se refere a instituições financeiras, por exemplo, né? Desde sábado, tá? Isso está ocorrendo. Desde sábado a Rede Record não consegue acessar o sistema por inteiro, o seu sistema digital de arquivos, que foi o mais afetado. Inclusive as transmissões dos jornais da emissora e tudo mais no dia da invasão acabaram não sendo concretizados. Precisou ser encerrado, dando lugar ao Todo Mundo Odeia o Chris, do programa aí que todo mundo ama. E acredito, né, que todo mundo ama e gosta. E basicamente, durante o final de semana, eles tiveram muito problema para fazer transmissão ao vivo, tá? Basicamente, além do sistema, né, utilizado ali para fazer essas transmissões ao vivo, para fazer os programas da emissora de jornalismo e tudo mais, os cybercriminosos ainda podem ter sequestrado outros tipos de informações, como, por exemplo, acessos de e-mail dos colaboradores da Rede Record. Além disso, inclui também as possibilidades de hackeamento das mensagens trocadas pelos diretores e alta cúpula da emissora. Além do que, né? A gente tem pouca informação, como já dito, do que a Rede Record fez, do que a Rede Record está fazendo. Os caras não estão comunicando muito, o que eu acho super normal, até porque eles estão preocupados em resolver o BO que tem dentro da empresa deles, né? E, bem, pelo que se vê, é que as coisas já estão voltando ao normal na emissora, contudo, né? Basicamente, não na normalidade de 100%. Porque, pensa, eles estão primeiro estabelecendo que é necessário, mas, por exemplo, os arquivos, né? Eu esqueci o nome agora disso, mas, tipo assim, os documentos antigos, as gravações antigas e tudo mais, eles ainda não têm acesso. Isso não está liberado. Todo o sistema computacional da empresa é o principal, né? O pilar principal já está ok. Eles já podem trabalhar normalmente com os computadores, normalmente entre muitas aspas, tá? Normalmente dentro do possível, mas as informações, documentos antigos e tudo mais, onde fica lá a parte de armazenamento dos arquivos, ainda não podem ser acessados com normalidade, certo? Até mesmo porque existe sempre a possibilidade de um novo hackeamento, já que parte do código ainda pode estar sendo executado em algum local, né? Então, é um problema bem grave, é um problema que a gente vê acontecendo com, cara, com muita frequência. O ransomware, ele tá novamente super em alta aí nos últimos anos, principalmente depois da digitalização, né? Desde que a gente teve aí a questão ali da pandemia e tudo mais, onde o pessoal digitalizou tudo, migrou para o home office e tudo mais, então a gente teve aí uma alta gigantesca no que se refere a ransomware, e isso é bem preocupante, né? Porque é uma parada que vai crescer cada vez mais e vai crescer cada vez mais, e é uma tendência, até mesmo porque quanto mais informações a gente tem, disponibilizadas em meios digitais, mais coisa importante a gente tem para perder. Segundo informações também dos jornais, eu estou pegando essas informações no UOL, no CISO Advisor, a equipe de TI está trabalhando arduamente para recuperar esse material e possivelmente existem outras partes criptografadas ainda desconhecidas, né? A gente sabe que não é só subir backup, tem que identificar onde que isso aconteceu, tem que identificar como aconteceu, como pode ser corrigido e tudo mais. Agora, saindo um pouquinho da Rede Record, a gente vai para um bug de 2021 do VMware vCenter, que o nome completo do produto é VMware vCenter Server. Um bug de 2021 que ainda não foi corrigido, segundo os clientes, né? A VMware informou aos clientes nessa terça-feira, dia 11, que o seu vServer 8.0, a sua versão mais recente, ainda está aguardando um patch para resolver uma vulnerabilidade de escalação de privilégios de alta gravidade divulgada em novembro de 2021 e intitulada CVE 2021-22048, encontrada pelos pesquisadores da Yaron Zinar. Esses são os nomes deles. Pelos pesquisadores, eu não vou saber pronunciar isso nunca. Yaron Zinar e Saji Shenfield, da CrowdStrike, um mecanismo IWA, Integrated Windows Authentication, do vCenter. Basicamente, isso sim é preocupante, né? Porque é uma vulnerabilidade já conhecida, é uma vulnerabilidade crítica de um produto internacional e que deve ser levado muito a sério e corrigido o mais rápido possível. Até mesmo porque o impacto disso pode ser muito, muito grande. E a empresa, por lidar com CVEs, por lidar com vulnerabilidades no quesito, virtualização há tanto tempo, já deveria ter essa maturidade dentro da empresa. Gente, já faz quase um ano que essa vulnerabilidade existe. A gente já está quase chegando em novembro de 22 e os caras ainda não corrigiram uma vulnerabilidade crítica. E isso sim é bem grave, assim. A gente não sabe o que aconteceu com a Record, por que que ela foi hackeada, se foi falta de investimento, se foi falta de atenção, se foi algum ator interno. Ainda não se sabe isso, mas nesse caso aqui da VMware, aparenta muito ser essa questão de falta de interesse realmente em corrigir essa vulnerabilidade, ou os caras simplesmente não sabem o que está acontecendo, né? É igual os engenheiros do YouTube que até hoje não sabem como que o algoritmo funciona para explicar para os desenvolvedores. Outro ponto, outra notícia, é que o Brasil, ele volta a liderar em ataques ao setor bancário e malware. O Brasil, que é o país hoje mais visado, no quesito de ataques, no ranking de risco no primeiro semestre segundo o monitoramento da própria Trend Micro, que é uma gigantesca, e foram detectados diversos malwares no país. E basicamente aí, o nosso Brasilzão de meu Deus volta ao topo desse ranking, que a gente de vez em quando fica, né? Tipo, o Brasil foi, acho que, segundo país com maior número de spams, maior número de ataque de phishing, ou segundo maior, alguma coisa do tipo. E a gente vem brigando aí, nessas cabeças de chave durante muito tempo no quesito ataques bancários, ataques à saúde e tudo mais. Então, o negócio está complicado para a gente, né? A porcentagem é realmente muito alta. Bem, eu vou dar uma olhada agora. A gente já está aí há 12, 10 minutos, sei lá, fazendo o resumo das notícias bem por cima. E eu vou agora responder aqui algumas perguntas que eu recebi no Instagram. Vou abrir o chat aqui do YouTube também. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode ir mandando. A primeira pergunta que eu recebi foi qual é mais importante, redes ou programação. Eu já respondi isso em um Ctrl-Shift-N, inclusive intitulado Redes é mais importante. Eu acho que redes é mais importante. Assim, se fosse medir a importância, seria 0,00001% mais importante do que programação, mas ainda assim acho mais importante. Outra questão foi como que um CTF é criado. Isso depende bastante, mas normalmente isso na realidade eu não posso responder com 100% de clareza, porque não sou eu que desenvolvo os CTFs do Guia Anônima, né? São os administradores, principalmente o Arkhan e o Poison. Mas geralmente, tá, é subida uma máquina em forma virtual, numa VM da vida, é colocada essa. É pensado numa vulnerabilidade antes de desenvolver essa máquina, é desenvolvida a máquina e feito a questão da configuração incorreta para vulnerabilidade dela. Então vamos supor que a gente precise de um XSS. Então não se faz nenhum tipo de tratamento nos inputs, né? Então, basicamente, é primeiro subido a máquina como forma virtual e depois desenvolvido as possibilidades de vulnerabilidade dela. Algumas coisas podem acontecer sem querer, sim, mas existe ali a questão de você primeiro desenhar o que você quer que alguém encontre nessa máquina e quais as formas de encontrar essa vulnerabilidade nessa máquina, certo? Eu vou agora responder aqui, algumas perguntas no chat do YouTube, depois a gente volta para. A gente volta ali para as perguntas no Instagram, que tem mais duas, se eu não estou enganado. Boa noite, estou na minha terceira semana no cargo de analista de segurança da informação júnior. Quais dicas você me dá? Primeiro, entender exatamente aí o que que você está fazendo no seu dia a dia, o que que você está deixando a desejar, talvez, ou o que você precisa para melhorar, para subir de júnior para pleno dentro da sua empresa, entendendo como as pessoas da sua equipe trabalham. Elas estão trabalhando como? O que que elas estão fazendo que você não faz? O que que o pleno dentro da sua empresa está fazendo que você não faz? Ah, ele está fazendo tal coisa, beleza. Então tenta estudar para chegar naquela coisa. Mas antes disso, né, antes de tentar partir para um próximo nível, entender o que as outras pessoas estão fazendo, você precisa, primeiramente, aperfeiçoar o seu dia a dia, né? Então, é entender perfeitamente ali os seus processos, é entender bastante do que você está trabalhando e ter muita base, ter muita base. Se tem algum conteúdo que você acha que está faltando, por exemplo, pô, falta eu estudar redes, falta eu estudar, sei lá, JavaScript. Tenta dar uma forçada nisso porque vai te ajudar no trabalho, certo? No meu ponto de vista, é claro. Boa noite, Afonso. Eu gostaria de saber como monta uma rotina ou um passos para um pentest. Existem várias metodologias que entregam um passo a passo para um pentest, né? Várias metodologias. Inclusive, aqui no Guia Anônimo, a gente tem uma playlist chamada Metodologias e onde a gente está produzindo vídeos sobre essas metodologias. Então a gente já falou sobre PTS, a gente já falou sobre OSS/TMM, a gente já falou sobre, acho que, WSTG na segunda-feira que vem, que é a metodologia da UASP. Então, vai falar sobre SAF também no futuro. Então é questão de você pegar uma metodologia e estudar uma metodologia, que essa metodologia vai te dar um passo a passo para um pentest. Né? Ah, é fácil? Não, não é fácil. A metodologia tem 300, 400, 800 páginas. Então, não é simples, mas nessas metodologias existe um passo a passo para você seguir durante um processo de pentest, tá? E aí você vai adaptando, é claro, com o que você quer entregar para o seu cliente, com o que você quer fazer ali, ou adaptando os passos e desenvolvendo ali uma metodologia própria entre muitas aspas, tá? Até porque essas metodologias são muito boas e já comprovadas. Uma dúvida, já sei a sua opinião sobre faculdade, mas pensando para entrar no mercado de trabalho de segurança da informação sem experiência anterior, é melhor começar com certificação ou com faculdade? Depende bastante. Se você tem um conhecimento muito raso no que se refere à tecnologia, talvez seja mais interessante você começar numa faculdade e conseguir algum estágio dentro de uma faculdade. Se você já tem um conhecimento aprofundado sobre redes, Linux, ou até mesmo programação, talvez seja mais interessante você correr para uma certificação e através dessa certificação conseguir um emprego na área. Contudo, eu ainda acho mais interessante você pegar um emprego antes de segurança da informação na área de redes ou na área de programação, para te dar uma noção de mercado de trabalho, já que você não tem essa experiência. Então, para você ter uma noção no mercado de trabalho na área de tecnologia, de como ele funciona, e aí, enquanto você vai trabalhando, você vai fazendo ou a faculdade ou estudando para fazer a certificação, para então migrar de área de redes para segurança ou de programação para segurança. Existem, é claro, outras possibilidades. Você pode trabalhar com qualidade de software, você pode trabalhar com suporte, com um monte de coisa para depois migrar para essa área, né? Mas aí tudo depende de o quanto de tempo você tem para dispor, tanto para uma faculdade ou para uma certificação, o quanto de dinheiro você tem para dispor, tanto para uma faculdade quanto para uma certificação, e principalmente o quanto de conhecimento você tem. Será que você já tem o conhecimento suficiente para ir para uma certificação que pode te dar uma vaga de emprego, ou você precisa começar um pouco antes, talvez numa faculdade, ou estudando por conta própria uma parada anterior aos conhecimentos em segurança? Então depende mais de você do que de qualquer outra pessoa, tá? Eu recebi também aqui de pessoas dizendo que a conta do Roblox foi invadida e tinha muita coisa lá, a pessoa gastou muito dinheiro na conta e ela não consegue pegar de volta e quer saber quanto que eu cobro para fazer isso. Eu não cobro nada, até porque eu não faço isso, não tem como fazer isso. Gente, vocês viajam muito. Hackear a conta é de vocês, quem tem que recuperar a conta é vocês. Entre em contato com o suporte do Roblox, troca uma ideia com ele, sei lá, porra. Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. Ó, perguntaram aqui também para mim, qual linguagem de programação é interessante começar a estudar para segurança da informação? E tudo depende muito, tipo, depende horrores do que você quer estudar, né? Qual área de segurança da informação você quer ir? Por exemplo, se você quiser ir para a área de análise de malware ou desenvolvimento de malware, você tem que estudar um assembly, né? Você tem que estudar um C. Por exemplo, se você quer ir para a área web, você tem que estudar um JavaScript, um PHP. Se você quer estudar para a área de desktop, por exemplo, você tem que estudar um C++, talvez ali um C Sharp, né? Obviamente. Se você quer ir para uma área mobile, você precisa estudar um Java, um Kotlin, um Swift, algo do gênero. Então, tudo depende do que você quer fazer. Né? Ah, por exemplo, ah, eu quero para automatizar minhas ferramentas, eu quero para automatizar o meu trabalho. Então, talvez um Python, um Golang seja interessante para você, tá? Então, a questão da linguagem é tudo depende para qual área você quer seguir, porque é muito importante você saber entender como aquela tecnologia funciona para você conseguir hackear ela, né? Então, não tem como eu, por exemplo, sem saber Java, sem saber Kotlin, sem saber nenhuma linguagem mobile, querer fazer pentest mobile. Que não vai dar boa. Tipo, posso até encontrar alguma vulnerabilidade? Sim, mas não significa que seja um serviço bem feito, tá? Então tudo depende de qual caminho você quer seguir. Por exemplo, hoje eu, Afonso, não posso trabalhar com análise de malware, não posso trabalhar com desenvolvimento de malware, porque eu não manjo, eu não tenho domínio de assembly. Aí é essencial. Tá? E é essencial. Mesma coisa para a questão do hardware hacking, né? O hardware hacking você precisa entender um pouco de assembly, você precisa entender um pouco de C. Ah, Afonso, mas eu comprei aqui um Flipper Zero, eu comprei aqui uma ferramenta. Beleza, você está usando ferramentas de hardware hacking, mas você não entende sobre isso. É a mesma coisa um cara que pega o Nmap, o Nuclei, mais um montão de ferramenta na área de pentest e usa elas para fazer pentest, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Então a diferença é que você está comprando ferramenta física e não usando as ferramentas de software, né? Estou no cargo de analista de SI, mas o meu objetivo é pentest. Eu consigo migrar de uma área para outra? Observação, eu já tenho conhecimento em pentest. Sim, consegue. Você já está dentro da área de segurança da informação. Para migrar para o pentest é super possível. Boa noite, Afonso. Você utiliza algum software para gerar os relatórios de pentest dos seus clientes ou você tem algum modelo padrão? Aqui dentro da empresa, a gente tem um modelo desenvolvido por nós, padrão. Então, é um modelo que a gente utiliza para o desenvolvimento de todos os nossos relatórios. E, normalmente, as empresas de segurança da informação possuem um modelo próprio. Tá? Elas utilizam aí, por exemplo, né? Elas utilizam a PTS, elas utilizam a WSTG para desenvolver os seus documentos com base nas metodologias, mas cada empresa tem o seu próprio template, vamos dizer assim. Tá? Eu desconheço uma ferramenta que gere um relatório muito, muito foda para os clientes. Eu sei que existem ferramentas que já geram alguns tipos de relatório, mas as informações não são as informações que o cliente está esperando. Não adianta você só pegar as informações técnicas que você encontrou ali na ferramenta, jogar num documento Word e adeus. E é isso. E está tudo certo. Não, porque o seu cliente não vai entender o que você reportou. Né? Ele pagou por mais do que isso. Certo? Quanto a relatório, seria isso. Vamos ver outra questão recebida aqui. Deixa eu abrir aqui de novo que saiu. Ó, o pessoal perguntando aqui quanto tempo mais ou menos demora um processo de pentest numa empresa. Isso é muito relativo, cara. Isso é muito relativo, depende bastante do escopo do serviço, depende bastante também do tamanho da empresa, né? Tipo, depende de muita coisa. Pode ser um pentest que demore um mês, dois meses, ou um pentest que demore duas semanas. Tudo depende do tamanho do escopo de serviço que você vai pegar. Né? Ah, vou pegar aqui uma empresa que tem um software web. Beleza, pode ser que demore duas, três semanas. Agora, pô, tu vou pegar toda a rede do McDonald's para fazer um pentest. Aí é uma parada que vai demorar muito tempo, né? Anos. Eu tô dando exemplos, é claro. Exemplos meio bobos, mas são exemplos. Né? Então, tudo depende muito. A mesma coisa quando perguntam quanto custa um pentest. Depende bastante da questão ali de valores, no que se refere ao escopo, ao tamanho da empresa, à qualidade do serviço que você entrega. Depende de uma infinidade de coisas para precificar um pentest. Né? Então, não tem como você chegar, por exemplo, um cliente perguntar para você quanto custa um pentest? E você falar, custa 20 mil, sendo que você desconhece a infraestrutura dele. Não tem como precificar dessa forma. Você precisa primeiro fazer um dimensionamento e entender como funciona aquela infraestrutura, entender o que você precisa testar e o que o cliente tem para te dispor. Se vai ser um white box, se vai ser um black box, se vai ser um gray box, qual tipo de teste que você tem que fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer e assim por diante, tá? Afonso, as empresas costumam ver um hacker ético como algum tipo de perigo a elas, mesmo como as empresas pequenas e médias observam isso no currículo. Tá, peraí. Eu acho que eu li errado. Afonso, as empresas costumam ver um hacker ético como algum tipo de perigo a elas mesmas. Como as empresas pequenas e médias observam isso no currículo? Análise sua. Eu não sei se eu vejo hoje dessa forma. Que as empresas veem um profissional de segurança ofensiva como um perigo, como um risco. Até mesmo porque a gente está tendo aí várias empresas migrando para programas de bug bounty, por exemplo. Né? Várias. E isso é muito positivo para a nossa área. Então, hoje, eu não vejo essas empresas, na maioria delas, tá? 99% delas, vendo um profissional de segurança ofensiva como uma possibilidade de perigo, até mesmo porque ela vai contratar esse cara para trabalhar para ela. Ela vai estar contratando você, por exemplo, para fazer uma análise de vulnerabilidade, um pentest, para fazer com que essa empresa ela fique mais segura. E para esse vínculo, né, de confiança, existe toda uma questão jurídica que é contrato assinado. E caso você vaze alguma informação, é isso aí. Eu vou pegar a sua casa porque a multa é gigantesca. Então, hoje eu vejo que as pequenas e as médias empresas, elas já estão mudando ali a sua percepção quanto à contratação de profissionais de segurança, tá? Vejo que ela já vem isso como, pô, uma hora a gente vai ter que fazer, sabe? Uma hora a gente vai ter que contratar alguém, uma hora a gente vai ter que contratar uma empresa para fazer isso, ou a gente faz isso, ou a gente vai ser invadido, e se a gente for invadido no estágio que a gente está, é perigoso para a gente quebrar ou perder a nossa credibilidade no mercado. Então, eu acho que a visão que as empresas têm dos profissionais de segurança já mudou bastante. Quanto a colocar hacker ético no currículo, eu não colocaria essa palavra, essa frase, né? Hacker ético. Acho meio zoado. Afonso, quais certificações iniciais recomenda para pessoas que querem ingressar em segurança? Red Team de preferência. Estou no sexto semestre de segurança e quero migrar para essa área. Eu não sou a melhor pessoa para indicar certificações, até porque eu não tenho nenhuma relevante, né? Eu foquei na graduação e na pós e não fiz nenhum tipo de certificação, tá? Eu acho que você pode dar uma olhadinha nas certificações das principais certificadoras do mercado, a Exim, a EC-Concil, a CompTIA, e ver o que elas têm para entregar para você. Eu sei que existem algumas certificações iniciais, né? A Exim tem uma certificação, por exemplo, sobre segurança da informação, não sobre a Red Team, que é a certificação ISO 27001, mas não é bem voltada para essa área que você quer. Tem a Security Plus, que também é uma certificação nesse nível, né, que é da CompTIA. A gente tem aí a CEH, que também é uma certificação interessante para a área de Pentest, para a área de Red Team. Então, acho que você tem que realmente dar uma olhada nas certificações das principais empresas de certificação que a gente tem hoje no mundo e realmente, cara, lê descrição por descrição, lê o que que essa certificação é, o que que ela precisa para ser feito e etc. Até porque existem certificações que para você tirar, você precisa tirar outras certificações antes. É tipo uma rota, né? É tipo um path, um caminho, certo? Então, cara, realmente eu não sou a melhor pessoa para falar sobre certificações, mas dá para rolar. Cheguei agora na live. Poderia comentar um pouco sobre o ataque hacker à Rede Record? Acha que foi um APT ou algum grupo motivado? Eu falei sobre isso bem no iniciozinho da live, resumi três ou quatro notícias dessa semana aí. Falei um pouco sobre a Rede Record e eu acho que foi um APT mesmo, não foi nenhum grupo motivado. É uma percepção que eu tenho vendo meio que por cima, mas não posso dar certeza nenhuma. Eu acho que foi um APT mesmo, por grana, por dinheiro, assim como acontece a maior parte dos ataques de ransomware que a gente tem, né? Que dica e sugestão você tem para dar para alguém migrar da área de analista de segurança da informação para pentest? Primeiro depende muito, assim, tipo, depende. Se a tua empresa, por exemplo, ela tem pentest, ela tem ela tem essa possibilidade de migração. Se ela tem essa possibilidade de migração, você pode tentar migrar até dentro da empresa, trocar uma ideia com o pessoal e ver, pô, galera, o que que eu preciso para trabalhar na outra área? O que que eu preciso para trabalhar no outro setor? Talvez seja um bom caminho. Mas, normalmente, sendo muito bom no que você faz, né? Sendo muito bom como analista de segurança da informação e entendendo um processo de pentest. É vendo se você consegue fazer um pentest. Para migrar de fato, estudando as metodologias, estudando as paradas e tudo mais. O GNU Tris, que é o GNU is not Unix, cara, sempre que aparece é difícil falar esse nome, velho. Hacker ético é o famoso nerd de antigamente. Concordo. Eu concordo. Eu não peguei muito a época do antigamente, antigamente, né? O primeiro Windows que eu mexi foi o 98. Mas, cara, realmente, assim, os fuçadores de muito tempo atrás, aí na era do início da computação, eram considerados hackers já, tá? E muito obrigado pelo donate, inclusive. Valeu mesmo. Fazia tempo que eu não sabia o que era donate, porque fazia tempo que a gente não fazia uma live. A última live não fez tanto tempo, né? Foi com a Rafa explicando sobre Assembly e tudo mais. Mas antes disso, acho que a gente não tinha feito nenhuma live durante o ano. Mas relaxem, vai voltar, tá? Inclusive, aqui para vocês, a gente vai voltar com o Papo de Hacker. O Papo de Hacker volta em novembro, salvo equívoco, tá? Eu acho que é na primeira sexta-feira de novembro já tem Papo de Hacker. E a gente vai ter 5 episódios do Papo de Hacker. Então, eu não sei se tem 5 sextas-feiras em novembro ou só tem 4, mas se só tiver 4 sextas-feiras em novembro, na primeira semana de dezembro ali, é o último episódio dessa micro-temporada do Papo de Hacker, né? Para quem não sabe, o Papo de Hacker é um programa aqui do Guia Anônima, onde a gente entrevista profissionais da área de segurança da informação. Tivemos 45 episódios no ano passado, toda sexta-feira do ano passado quase a gente teve Papo de Hacker, e foram durante acho que 10 meses, alguma coisa do tipo. E a gente quer fazer 5 episódios especiais aí nesse ano, e aí, para o ano que vem, a gente também está pensando em voltar um pouquinho mais ativamente com o Papo de Hacker. Não vamos lançar 45 episódios no ano que vem, tá? Mas voltar ali, fazer 8, 10 episódios, trocar uma ideia com mais algumas pessoas. Até porque a gente quer conversar com outras pessoas, com pessoas que estão entrando na área, ou pessoas que a gente não teve a oportunidade de conversar no ano passado. E isso é bastante importante para a gente, vai ser interessante, tá? Já temos aí alguns nomes na lista. No que se diz respeito aos pilares de confiabilidade e disponibilidade, que tipos de solução de backup você indicaria para qualquer empresa, independentemente do ramo de negócio da empresa? No que se refere a essas duas etapas, cara, eu acho que é importante, eu vejo vários profissionais falando sobre isso, a gente ter backups offline, tá? A gente ter possibilidades de backup na nuvem. É ter o maior número de possibilidades de backup possível, sabe? É ter backup na nuvem, é ter backup em servidor interno dentro da empresa e também ter os backups offline, né? Tirar o backup no HD, tirar o backup em alguma coisa física que você consiga retirar realmente. Pode ser um pendrive, que seja meio idiota, né? Pensar num pendrive, mas dependendo o tamanho do backup, vai saber. Mas um HD ou um servidor exclusivo para backup, que você vai lá, conecta, faz o backup, tira, guarda e deixa essa porra física e offline. Então, um backup físico e offline é uma boa solução, independentemente do ramo de negócio da empresa. É um saco para restaurar, é um saco para fazer backup, mas ele está offline, né? É meio improvável que essa parada se perca. A não ser, é claro, que pegue fogo na empresa, que chova dentro do local onde está armazenado esse HD e tudo mais. Mas é uma boa solução de backup. É claro, ter ali um backup na nuvem, ter um backup em rede interna também é uma ótima solução, desde que seja bem configurado e desde que tenha mais do que um backup. A história do backup é a seguinte: quem tem um backup não tem nada, quem tem dois backups tem um backup, quem tem três backups tem dois backups, né? Porque quem tem um backup, se o backup der pau, você não tem nada. E a probabilidade do backup da pau é grande. Acontece. Até porque muitas empresas elas fazem o backup e não testam o backup, né, para ver se ele está funcionando, para ver se ele está rodando. Então, o backup existe, mas ninguém sabe se ele funciona. Para a gente finalizar, mandem as suas últimas perguntas aí no chat, tá? A gente vai finalizar daqui a uns minutinhos, daqui a 5 minutinhos. E enquanto talvez alguém envie alguma coisa, convido você a dar uma olhadinha no nosso Instagram lá, arroba canal Guia Anônima, e também aqui na descrição desse vídeo, desse programa em áudio, porque aqui na descrição a gente tem todos os nossos links e tudo mais. E aí você pode conhecer o nosso Telegram, o nosso Discord, o nosso Instagram, os nossos cursos e também, é claro, todo o ecossistema que o Guia Anônima tenta desenvolver aqui no Brasil, no que se refere à segurança da informação. Também você consegue acessar tudo lá no guianonima.com. Tá? Guianonima.com, você acha lá, tem todos os nossos links bonitinhos. Certo? Inclusive, ainda vamos tentar desenvolver outro campeonato de CTF esse ano, né? A gente já fez um faz um mês, eu acho, 1 mês e meio, e vamos tentar fazer outro esse ano aí, novamente com premiação. Quem criou o botnet? Botnet, na real, é uma parada muito antiga, né? Então, não sei quem criou, cara. Não tenho ideia de quem criou a botnet, a primeira botnet existente. Afonso, comprei seus cursos e eles são incríveis. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. É muito bom saber que os cursos estão ajudando vocês de alguma forma, de verdade, tá? O Bob Johnson falou que não consegue mandar superchat. Cara, o Gnu mandou há pouco tempo ali o superchatzinho. Não sei por que que você não tá conseguindo, mas se não conseguir, não esquenta não. Tá tudo certo, tudo tranquilo. E os nossos, quanto aos cursos ali, tá? A gente teve a atualização dos cursos esse ano e tudo mais. Pode me dar a sua opinião sobre uma pós em segurança em uma tal de AKDTI? Achei interessante, mas sei lá. A AKDTI é uma empresa que eu conheço há algum tempo. Eu não sei a qualidade dos cursos deles e nem nada do tipo. Eu nunca tive a oportunidade de trocar uma ideia com alguém de lá. Tem que dar uma olhada, cara, na grade curricular, tem que dar uma olhada com quem já fez curso lá. Não sou a melhor pessoa para te falar sobre isso. Quem abriu as portas aqui para o Guia Anônima foi a Vincit, né, a faculdade Vincit, a antiga Unicive. Eles trocaram uma ideia com a gente, eles conversaram com a gente sobre os cursos que eles têm. Eles têm uma cacetada de pós-graduação na área de tecnologia da informação. Então, hoje, no que se refere à pós-graduação, a gente sempre indica que você acesse lá o unicive.com.br e dê uma olhadinha nas pós-graduações deles, porque eles têm muita opção. Agora, quanto à AKDTI, cara, realmente eu não conheço ninguém que se formou, fez pós-graduação lá e tal, e que me deu esse feedback, sabe? Então, não posso te dizer. Na Unicive, inclusive, eu fiz. Eu terminei essa semana passada, eu acho. Gente, 2 minutos para finalizar, tá? Ó, o Gnu falou que tá meio bugado mesmo para mandar super chat, mas tranquilo. O Bob falou que tá querendo opiniões a respeito, porque ele quer se aprofundar em cybersecurity, ele é da área de infra. Cara, não sei, talvez seja um interesse seu fazer essa pós-graduação agora. Você pode começar a se aprofundar por fora e enquanto você vai pesquisando sobre as pós-graduações, sabe? Geralmente essas faculdades elas têm conteúdo gratuito disponibilizado também. Então, talvez seja interessante você dar uma olhadinha tanto na parte de grade curricular, quem se formou e etc, como também no conteúdo gratuito que esses caras desenvolvem, sabe? O que que eles desenvolvem gratuitamente, mais ou menos como é que é a pegada, que daí você já vai tendo uma noção do que você vai ver, tá? Você já vai ter uma noção do que você vai ver. Você usa fóruns de hacking? Não. Faz muito tempo que é óbvio, né? Tipo, ah, tem uma dúvida, tem um, porra, algum questionamento, joga ali no Google e dá uma olhadinha. Para saber o que outras pessoas já passaram por isso. Quem nunca foi salvo por um Viva Linux da vida, né? Mas usar ativamente, comentar, responder, postar coisas, não, acho que eu nunca fiz isso. Perguntaram se eu assino alguma revista de hacking. Não, não assino nenhuma. Se você tiver alguma para indicar, manda aí no chat que eu vou ficar feliz, cara. Mas não, hoje não, tá? Hoje eu consumo o conteúdo, as notícias de hacking totalmente por blogs, sites e tudo mais. Tá tudo de forma gratuita. Tem um site aí da área que eu gosto muito, que é o CISO Advisor. É feito. Inclusive, o autor, né, o dono do CISO Advisor, participou do Papo de Hacker ano passado, Paulo. E é um portal que eu gosto demais, é totalmente focado em segurança da informação. E é um portal muito massa, que sempre traz umas informações legais. A Hacking Five, tá, beleza, a Hacking Five eu conheço. Eu tenho amigos que escrevem para Hacking Five. Mas eu não assino a Hacking Five, não. Eu conheço os caras lá e tal, mas não assino a Hacking Five. Tem alguns amigos que já escreveram para eles lá. Eu comprava aquela antiga Hacker. Era bem legal. Vinha uns CDs de programas e distribuições. Bons tempos. É antigo. Antigo, né? Porque na área de tecnologia a parada evolui tão rápida que fica velho muito rápido também. Bora lá, gente. 2 minutinhos e a gente vai finalizar. Afonso, você tem alguma dica para quem quer sair de uma área aleatória e ir para segurança? Se é uma área muito aleatória, até para tecnologia, sei lá, tipo administração, direito, Contabilidade, cara, estuda primeiro tecnologia, vai primeiro para uma área da tecnologia anterior à segurança. É, por exemplo, um desenvolvimento, ou até mesmo ali trabalhar como tester, né, na área de desenvolvimento, que é interessante para você aprender bastante, ou numa área de infraestrutura como suporte, né, ou até mesmo suporte em empresas que desenvolvem software, é interessante, tá? Então, se for uma área muito, muito distante de tecnologia, cara, você primeiro vai para algum tópico da tecnologia para depois migrar para segurança, porque senão vai ficar meio complicado para ti. Gente, é isso. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Espero que vocês tenham curtido aqui minimamente esse formato do Ctrl Shift N. Não sei, acredito que vamos fazer pelo menos aí mais um Ctrl Shift N ao vivo ao longo desse ano. E se você ouviu esse episódio gravado aqui, muito obrigado também. Não se esqueça de deixar o seu like. E, é claro, ficar atento às redes sociais do Guia Anônima para acompanhar o próximo Ctrl Shift N de forma ao vivo aqui no chat interagindo com a gente. Beleza? Muito obrigado a todos que participaram e ao pessoal que mandou ou queria mandar superchat, já é muito válido. Valeu demais. Acompanhe a gente aqui no YouTube, também lá no Insta. E valeu, até mais.